caríssimo senador Benedito Lira, que preside essa sessão, eu queria inicialmente registrar a presença na tribuna de honra do Senado da República, nessa tarde e noite de quinta-feira, 8 de março, do ilustre ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amapá, advogado Washington Caldas. É uma honra para nós, do Senado da República, lhe receber tão ilustre presença aqui na tribuna de honra do Plenário do Senado. Eu sei que já se falou muito da data de hoje, no decorrer dessa tarde, nos pronunciamentos que se seguiram, sejam das nossas senadoras, sejam dos senadores. Eu vou insistir no lugar comum, meu caríssimo senador Benedito Lira. Eu tenho que destacar, não posso ser diferente, eu tenho que destacar e referenciar o 8 de março, a data destinada à homenagem a todas as mulheres do planeta. Data referenciada que eu acho que nunca é demais destacar a origem da data, data que surge da luta internacional das mulheres por direitos, data que surge e é consagrado como data para as mulheres a partir de uma tragédia, o assassinato das mulheres norte-americanas na fábrica em Nova York, trancafiadas lá por reivindicarem uma melhor jornada de trabalho e lá se levantarem contra, se levantarem por direitos e contra a opressão impressa pelo dono da fábrica naquele momento. Sempre é importante destacar a origem dessa data, a referência da data, e não confundir o sentido do que quer se dizer nesse 8 de março. É corriqueiro vermos homenagens ao 8 de março, e muitas vindas do sexo oposto às mulheres, que na prática reafirmam o patriarcalismo e reafirmam o machismo presente na sociedade. Mensagens ou homenagens que dizem é aquela que auxilia, é aquela que estará ao meu lado ou coisa do tipo, na verdade só reafirmam as razões contrárias ao sentido da data. A data existe para proclamar direitos, para dizer claramente que é possível construir, sem pedir licença, um mundo de liberdade onde homens e mulheres caminhem juntos e com os mesmos direitos. Então, desta forma, eu quero registrar aqui, nesse espaço, em nome do meu partido, eu quero registrar a atuação de guerreiras parlamentares que já tiveram aqui no Senado da República, do Partido Socialismo e Liberdade, a querida senadora Heloísa Helena, mais recentemente a senadora Marino Brito, e a atuação das deputadas federais Maninha e Luciana Genro na Câmara dos Deputados. Estas, enquanto mulheres do Partido Socialismo e Liberdade, souberam aqui honrar a atuação e as bandeiras levantadas pelo nosso partido. Hoje temos, não sem destacar também a atuação da sindicalista Janira Rocha, deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro, que muito honra a defesa intransigente dos direitos das mulheres na Assembleia Legislativa daquele Estado. Quero também homenagear todas as mulheres, não só do meu partido, mas as mulheres da Amazônia e de todo o Brasil, que lutam por direitos. Destacar o momento que temos a ascensão agora à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Carmen Lúcia, que teve uma atuação destacada na conquista de uma das mais belas legislações que o ordenamento jurídico brasileiro já teve, que foi a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa não seria verdade, não se concretizaria, se não fosse o esforço e a luta, aqui no Parlamento, é bom que se diga, de senadores como Pedro Simon, e lá no Tribunal de magistrados, magistradas como Carmen Lúcia. a ministra Carmen Lúcia, é a primeira mulher que assume esse cargo naquela corte eleitoral. Não tenho dúvida que, para as próximas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral estará muito bem dirigido. Feito esses destaques, é bom também realizarmos dessa data uma autocrítica sobre a representação política feminina nas casas legislativas brasileiras. O Brasil está muito atrás no cenário internacional. O Brasil é o 110º lugar no ranking de representação feminina no parlamento. Isso numa estatística que envolve 135 países. Dentro dos 135 países, nós somos o país de número 110. Então, a participação feminina na política ainda está muito subrepresentada da realidade concreta. Embora a realidade concreta seja outra, embora a realidade concreta diga que 50% das eleitoras são mulheres, mas essa representação de 50% não se reflete nas casas da representação popular, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e aqui mesmo no Senado da República. Esses dados da Organização das Nações Unidas mostram o quanto nós não avançamos. Embora tenhamos sido um dos primeiros países do mundo a ter conquistado o direito do voto às mulheres, em 1932, já, muito antes de França, muito antes da tão desenvolvida Suíça, o primeiro país latino-americano a conquistar esse direito, só 15, 16 anos após a conquista do direito nos Estados Unidos da América, embora, apesar de nós termos cedo conquistado termos conquistado este direito em nosso país do sufrágio feminino e da eleição de mulheres para as casas parlamentares, lamentavelmente, nós ainda estamos num índice muito atrás dos demais países, inclusive dos países latino-americanos. Para você ter uma ideia, nas Américas, Cuba é o primeiro lugar com 43,2% de representação feminina no parlamento. Em segundo lugar está Costa Rica com 38,6% e Argentina com 38,5%. Embora tenhamos sido o primeiro país da América Latina a conquistar o direito de voto e o direito de eleição para as mulheres ainda em 1932, nós somos o 30º país latino-americano em participação feminina nas casas parlamentares. Esta condição nos coloca na penúltima posição entre os países americanos. Isso é uma contradição com a realidade concreta. É uma contradição com a história. É uma contradição com o fato do Brasil ser um dos primeiros, ter sido o primeiro país da América a conquistar o direito de voto às mulheres. É uma contradição concreta com a condição da participação do eleitorado feminino no país. No Brasil, o eleitorado feminino representa 50% de todas, 50% de todo o eleitorado. Dessa forma, me parece que nós temos um longo caminho ainda para seguirmos no sentido da necessidade de ampliação da participação feminina na política, da participação feminina nas casas parlamentares. Ainda persistem, lamentavelmente, situações que nos colocam numa condição de países mais atrasados em observância dos direitos das mulheres. Todos os dias, os jornais nos assustam com manchetes de crimes violentos cometidos covardemente por homens contra as mulheres. Isso são manifestações grotescas de machismo e de ignorância. Tivemos uma belíssima conquista recente em nosso país, que foi a Lei Maria da Penha. Recentemente avançamos nos dispositivos em relação à Lei Maria da Penha, mas ainda temos muito que avançar para termos mecanismos legais realmente de concretização dos direitos das mulheres. Quero reproduzir aqui a opinião do coletivo de mulheres do Partido Socialismo e Liberdade, que, no meu entender, é uma boa síntese do significado da luta por direitos nesse dia. Diz essa síntese, diz essa declaração: denunciamos e combatemos a violência sexista resultante da ideologia machista e patriarcal, que considera a mulher um ser menor, sem direitos, subalternas. Essa violência se repete diariamente, moldando um comportamento de aceitação e trivialidade que nos indigna. Ela se expressa nos vários tipos de violência que se impõe sobre as mulheres, seja violência física, simbólica, patrimonial, institucional, seja violência estrutural do sistema, que retira direitos essenciais como saúde, educação, moradia e previdência social. É importante destacarmos, então, que quando proclamamos e falamos de luta e por direitos para mulheres, falamos também de lutas gerais. Não me parece ser condizente nós estarmos em um país que faz belíssimas homenagens às mulheres no dia de hoje e daqui a pouco, aqui no Parlamento, nós votarmos uma terceira reforma da Previdência que, na prática, enfraquece direitos conquistados por homens e mulheres ao longo do tempo. A luta de direitos das mulheres não é uma luta dissociada da luta geral. E isso deve ser objeto de nossas reflexões aqui, principalmente nas matérias que votamos, nas matérias que refletimos aqui no Congresso Nacional. É verdade que tivemos importantes avanços na legislação, e eu já destaquei aqui a promulgação da Constituição, o capítulo de família presente na Constituição Federal, que iguala em direitos homens e mulheres, o artigo 7º da Constituição da República, que proclama um conjunto de direitos sociais, o artigo 5º e os direitos individuais lá proclamados, e recentemente a aprovação da Lei Maria da Penha. Infelizmente, apesar dessa conquista, nós temos que compreender que a data de hoje, a referência que se faz na data de hoje, não pode ser somente uma referência elogiosa. Temos que refletir a data de hoje a partir da concepção que ela teve. A data do 8 de março surgiu na luta das mulheres por direitos sociais. Foi o massacre de trabalhadoras que lutavam pelo direito de greve, que lutavam pelo direito por uma jornada de trabalho reduzida, que lutavam por igualdade de direitos com os homens, que deu origem à celebração do Dia Internacional da Mulher. Não é nunca demais lembrar, querido senador Capiperibe, que a celebração se inicia e ocorre pela primeira vez na Rússia pré-revolucionária, pós-revolução de 1917, fazendo a vinculação que é necessária ser feita, em que a luta por direitos das mulheres é uma conquista de um sistema político em que não exista esse tipo de opressão e que esse tipo de opressão, homem pela mulher, é algo característico, intrínseco, de um sistema que é baseado na lógica de dominação do homem pelo homem. Que isso sirva para as nossas reflexões aqui, que isso sirva para nós compreendermos que nos temas que vamos tratar e que vamos votar aqui, daqui a pouco tempo, temas como, por exemplo, da reforma da Previdência, da terceira geração da reforma da Previdência, está diretamente vinculado a direitos sociais e à luta pela igualdade de direitos sociais que deu origem à data de hoje. Como já foi dito pelo senhor senador Benedito de Lira, que façamos então dessa homenagem o nosso cotidiano, não retirando direitos, proclamando, afirmando, porque somente assim construiremos de fato uma sociedade que seja coerente com as homenagens que hoje fizemos a todas as mulheres. Obrigado, senhor presidente.